Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Então, nós estamos estudando o capítulo 10, Violência, onde ela está falando, né, sobre essa questão desse processo complicado que nós temos, que é o processo ainda da violência. Me responda para você mesmo, você ainda é violento? Você é violenta? Analise se você é, certo? Porque nos áudios anteriores a gente já falou um pouco sobre isso. Você refletiu se você é violento ou violenta? Vamos continuar aqui, olha. Quando não se pode desforçar naqueles que considera como adversários, maltrata os animais, as plantas, destrói objetos pertencentes aos que têm como desafetos, de forma que produza mal-estar ou entrega-se a verdadeiros comportamentos de vandalismo que podem levar a lamentáveis ações de terrorismo covarde, qual vem ocorrendo na atualidade. Eu fico pensando, né, essas pessoas que fazem parte desses grupos terroristas, por que que eles fazem isso? Qual é o motivo que os anima a serem terroristas, podendo ser mortos a qualquer momento? Vocês sabem que eles se matam muito, né? Se descobrirem lá ou entenderem que um lá está traindo o movimento, ele é morto assim, sumariamente, né? Então, o que que leva essas pessoas a participarem desses grupos tão violentos, tão agressivos? Outro dia, há pouco tempo, passou aí uma informação de um ato terrorista numa lanchonete lá de Paris, as pessoas lanchando, comendo ali pacificamente. Chega, o pessoal começa a tirar, sabe? Começa a dar tiro. O que que leva a pessoa ali a ter aquela vontade de te matar, de ver pessoas caindo no chão, pessoas sendo assassinadas? Qual o prazer que aquilo pode dar, né? Eu penso que não é prazer, minha gente. Vamos analisar juntos, né? Não estou assim colocando como ponto final. Mas o que mais nos indica é que seja uma compensação vibratória ao seu ser violento. É a mesma coisa que eu adoro tomar um copo de suco de laranja, por exemplo. Então, o sabor e o cheiro do suco de laranja já está em mim. E fica me pedindo, né? Compensação. Ó, toma mais um suco de laranja para fortalecer. A gente vai lá e toma outro suco de laranja. E vai assim. Então, o que que faz a gente tomar hábito ou gosto pelas coisas? É exatamente a compensação que nossa mente exige que a gente faça sempre. Então, a pessoa que tem um hábito qualquer, né? O hábito de, por exemplo, eu não deixo nunca o meu pijama virado do avesso. Quando eu levanto, eu viro ele do lado do avesso, deixo arrumadinho, porque diz que causar problemas. Isso é um hábito. Então, toda vez eu faço aquilo, porque a minha mente manda fazer aquilo. Eu tenho que compensar o pedido da mente. Então, tem atos violentos que são atos compensatórios para quem exercita, né? Para quem executa. Então, ele tem que compensar aquela violência que está dentro dele. Como que ele compensa? Fazendo violência. Então, por isso que nós temos que analisar se ainda somos violentos, né? Ainda, desculpe, na juventude, sentindo-se frustrado, portanto irrealizado, pode entregar-se a estupros em face de conflitos a respeito da própria sexualidade desequilibrada. Ainda na esteira de conduta irregular, o paciente, sentindo-se dominado pela violência e não dispondo de coragem para agressão, no qual pode ser vítima da impulsividade, derrapa em furtos e roubos, rejubilando-se com os prejuízos que causa a outros indivíduos e à comunidade que procura depredar na insânia que o devasta. Isto é o que nós estamos falando. A pessoa sente, ela tem a pulsão da violência e ela tem que compensar essa pulsão dentro dela. Eu gosto muito dessa palavra, essa pulsão. E aí o que que acontece? Se ela não quer matar, não quer bater, ela começa a agredir de outra forma, começa a roubar. Eu vou roubar uma coisa sua e você vai sofrer porque eu roubei de você isso. Eu vou te fazer raiva. Por exemplo, às vezes em casas, na família, quando tem muitos irmãos, pode ser que um irmão pegue uma roupa do outro irmão, veste, só para fazer raiva nele, sabe? E assim sucessivamente, né? As moças, pega a sandália da irmã, pega a bolsa, sem ter outro sendo autorizada, porque vai causar raiva mesmo, a pessoa fica indignada, e isso é prazer para ela. Ah, eu consegui te tirar do sério, né? Ainda fala assim, te tirei do sério. Então, minha gente, esses comportamentos, assim, são bem infantis, né? Porque a maldade é infantil, né? A maldade é infantil. A pessoa acha que o maldoso, o que mata, o que destrói, que é o cara. Não, ele é bem infantil. Porque se ele fosse maduro, ele não fazia isso. Ele sabe da lei de causa e efeito, ele sabe da lei do retorno, vai voltar para ele. Então, ele não vai fazer. É questão de inteligência. O inteligente que sabe se conduzir na inteligência não vai fazer um negócio desse. Agora, o infantil faz, ele não tem noção, ele não está nem aí para que vem, aliás, ele nem acredita que vai sofrer alguma consequência com aquilo. Ele faz mesmo, está nem um pouco preocupado, né? Ele tem o que se chama de imunidade cognitiva. O que é imunidade cognitiva? É quando você está imune a perceber a verdade. Então, tem pessoas que defendem o erro ou a pessoa errada, porque está imunizado intelectualmente para ver o erro da pessoa. Então, ele defende aquilo, defende a pessoa, defende a ideologia, por exemplo. Por quê? Porque ele foi imunizado. E geralmente são imunizados por mentes muito poderosas, que criam slogans, por exemplo, né? Que criam situações que vai dominando a pessoa. E a pessoa não tem aquela saída. Então você chega para alguém e fala assim: mas você acredita que esse indivíduo aqui está falando a verdade? Tá. Ele é verdadeiro, quem está errado são vocês. Mas essa pessoa já foi comprovado, né? Que ele está errado. Não, quem está errado é quem o culpou, né? Então isso chama imunidade cognitiva. Precisamos nos defender disso. Porque senão nós vamos achar que podemos fazer qualquer coisa, que nada vai ser problema, que nada vai acontecer. Porque eu estou imunizado disso. Não, pode roubar sim, não tem problema não. Rouba aí, faz assim. Sabe? Eu estava um tempo atrás aí, conversando com uma pessoa, estava me dando uma aula sobre esse negócio de furtos, né? Então ela diz o seguinte, que a pessoa que furta, ele nunca acha que vai ser descoberto. Ou então, ele leva uma arma com ele. Porque se alguém o pegar furtando, a defesa dele é a arma. Então, você vê, eu entro na casa de uma pessoa que não é minha casa, consigo entrar lá dentro, vou roubar. O dono do objeto chega para mim, eu ainda grito o dono, como dizer assim: se você está criando problema porque eu estou te roubando, eu te mato. Veja bem, isso aí é uma situação psicologicamente estudada muito estranha. Quer dizer, eu brigo com você se você achar ruim de eu estar te roubando. São pessoas que estão imunizadas cognitivamente. Elas estão na escola do crime. E a escola do crime é assim, você tem que levar vantagem. Não tem o assim, eu te ajudo e você me ajuda, não. Não é o ganha-ganha. É o só eu ganho. E você fica na sua aí, ó. Problema seu. Então são pessoas infantis, porque quando começam a estudar, no nosso caso, doutrina espírita, isso começa a mudar, né? Então, estudos cuidadosos demonstraram que alguns desses transtornos geradores de violência intermitente podem decorrer de desajuste no sistema nervoso central. Neste capítulo, podem se destacar, nos jovens em especial, perturbações profundas que geram alterações disrítmicas do sistema nervoso central, podendo ser consideradas como hiperatividade com déficit de atenção. Desajustando-se cada vez mais, o paciente pode tombar num transtorno psicótico com delírios que o leva a ações criminosas hediondas sem dar-se conta do total desequilíbrio que devasta. Esse tipo de delírio é quase sempre de natureza persecutória, que é a mania de perseguição, ou legítimas crises de paranoia, quando se sente acossado por pessoas ou grupos que se organizam com o fim de destruí-lo por não o amarem, em razão de ele estar programado pelas ações humanitárias e salvadoras da sociedade. Então, a pessoa começa a entrar em umas paranoias aí, meio complicada, de achar que está sendo perseguido, e aí começa a se defender sem necessidade, né? Então, acho que eu estou sendo perseguido, né? Ou então, né, esse delírio pode levá-lo a funestas situações até do autocídio, ou seja, do suicídio. Então, minha gente, é interessante entender que o que acontece hoje com os indivíduos é tudo passível de estudo. Então, na minha época, por exemplo, você falava assim, na minha época de menino, né, eu ouvia muitos adultos falarem assim, ah, isso aí não tem mais jeito, não. Isso aí dá para o diabo que não tem mais jeito. É quando, porque as pessoas não sabiam que tinham psicologia, que tinham estudos em torno. Então, já logo taxava. Esse moleque aí... Aliás, eu quero falar com vocês sobre a palavra moleque. Vamos evitar essa palavra? Essa palavra moleque, ela vem de Moloque, que na Suméria eles chamavam que era o tipo do negativismo, né? Do representante do negativismo. Então, o Moloque, na versão, digamos assim, seria o Satanás, o demônio. Então, quando ele chega para a África, ele chega como Moleque. E os africanos trouxeram para nós como Moleque. Mas Moleque, a origem dessa palavra Moleque, é Moloque, que diz de Satanás, de demônio, de, enfim, do povo que gosta de fazer coisas erradas. É claro que não existe demônio nem Satanás, mas tem pessoas que são más por excelência. É o que dá o seu nome de moleque, né? Ou moloque. Então, antes as pessoas falavam, ah, isso aí não tem mais jeito, não, meu filho. Isso aí você pode desistir dele. Isso eu via muito isso. Nós, garotos mesmo, que a gente tinha na nossa infância lá, meninos que já eram taxados de perdidos, você é um perdido da vida. Ou meninas também, né? Você é uma perdida. A menina cometeu um engano sexual lá, e com muito novinha, às vezes, com 12, 13 anos, aí já era perdida da vida. Os pais expulsavam de casa, vai pra rua, só vadia, não sei o quê. Ah, não, isso já tem que mudar, né, minha gente? O respeito é importante. Claro que nós temos que evitar isso. Os jovens têm que tomar muito cuidado com eles, mas serem taxados de perdidos e perdidas, isso aí eu creio que Deus não está aprovando, não, porque ele também é filho e ela também é filha dele. E ele considera que são projetos dele, né, que se tornarão um dia espíritos luminares. Nesse quadro, a agressividade e o clima são quase que inevitáveis. Estando instalada a sociopatia, a única providência deverá ser, de emergência, recomendada pela psiquiatria. Então, tem casos aí bem complexos, bem confusos, que temos que ter mesmo, né? Ajuda médica, ajuda psiquiátrica, para, pelo menos, conter um pouco aquelas agressões, aqueles atos de violências. É muito interessante estudar isso, meus amigos. Nós estamos aqui dando pequenas pinceladas, mas o nosso objetivo principal, não sei se vocês já notaram, que é de despertar as pessoas para esses problemas, para que a gente não seja invadido por eles. E quando chegar, a gente achar assim, nossa, eu nunca imaginei isso. Não, você tem que imaginar assim, nós estamos ainda vivendo numa sociedade de espíritos em processos de expiações. Né? Muito obrigado, fiquem com Jesus.